Eu sou Berenice Kühners, psicoterapeuta e coach, e esse é o meu podcast Gestão Emocional. E nele você vai aprender a lidar muito melhor com as suas emoções para aprimorar sua vida pessoal e profissional. Estamos aqui ao vivo para uma live super especial, porque o meu convidado é André Sá, simplesmente um dos tenistas mais importantes do Brasil. Oi, André.
Olá. E aí?
Que legal.
Deu certo.
Deu certo, eu estava aqui tenso, esse negócio ia dar certo. André, super bem-vindo.
Obrigado.
Super bem-vindo. Muito obrigado de você ter aceito essa nossa conversa hoje. Eu estava falando aqui para o pessoal que é uma honra poder conversar com você, né? Um dos maiores tenistas do Brasil, que teve em Wimbledon, né? E nas quartas de final, em simples, pelo Brasil. Isso é uma experiência absolutamente fantástica.
Oh, época boa essa daí.
É. Porque é uma experiência que poucas pessoas têm na vida, hein?
Claro.
Dá para contar, né? Quantas pessoas têm na vida. E você teve essa grande experiência. Mas agora, eu sei que você continua no tênis, né?
Sim.
Conta aí, para iniciar nossa conversa, como é que é o seu trabalho atualmente, né?
Sim, bom, obrigado mais uma vez pelo convite. A honra é toda minha de poder participar aqui de uma live com você de novo, né? Acho que a gente já teve algumas experiências juntos, mas...
Já teve. E a gente já fez o podcast, nós temos que divulgar que a gente tem o podcast.
Isso, é verdade. Pois é, eu lembro dele. Enfim, então eu parei de jogar em 2018, foi meu último ano inteiro foi em 2017, 2018 eu joguei alguns torneios só para minha despedida, eu joguei o Rio Open e o Brasil Open aqui no Brasil para fazer aquela despedida em casa com família e amigos.
Que legal, teve isso, hein, André?
Teve, foi muito bom, eu planejei tudo certinho e eu tomei a decisão ali em dezembro acho que um pouquinho antes, em 2017, eu falei, ó, esse ano vai ser meu último, mas eu gostaria de me despedir mesmo no Brasil, com carinho da minha família, carinho dos amigos, dos fãs, então foi tudo bem planejadinho e em fevereiro eu joguei o Rio Open e o Brasil Open e dali encerrei. Né? Mas como você falou, eu continuei no tênis, recebi uma proposta primeiro da ITF, que é a Federação Internacional da ITF, né? Que eles fazem a gestão da Copa Davis e do torneio olímpico, né? Das Olimpíadas, e foi uma oportunidade muito legal, eu fiquei com eles um ano, estavam no processo de mudar o formato da Copa Davis, enfim, e logo após isso eu recebi uma proposta da Federação Australiana de Tênis, que é a Tênis Austrália. E, obviamente, eles fazem o Australia Open, que é um dos quatro Grand Slams do ano, e também alguns eventos ao longo do ano, no mês de janeiro, e também está envolvido na Laver Cup, né? Então, eu faço a parte de relacionamento com os jogadores, todos os jogadores, e também a parte de comunicação.
Quer dizer, você continua totalmente ligado ao esporte, atuando.
Continuo bem no centro ali, porque eu viajo bastante ainda, eu participo de vários eventos, que é uma grande parte, né, do meu trabalho é esse relacionamento com os jogadores, então eu tenho que estar presente, eles têm que me ver no dia a dia e também tirar dúvidas e trazer todo o feedback e todo o ensinamento, né, dos outros torneios para a gente poder saber o que os jogadores estão gostando e o que eles não estão gostando.
Olha que
pra gente ter uma experiência completa no Australia Open e em todos os outros torneios. Então eu ainda estou bastante no circuito, eu vou para Indian Wells, eu vou para Miami, eu vou para Madrid, eu vou para Roland Garros, Wimbledon, US Open e a Laver Cup, né, que é um evento da Tênis Austrália também. Então, estando presente nesses eventos, estando próximo dos jogadores, é o que eu faço, é aquela conexão, né, entre o vestiário e o escritório. Eu sou meio que a ponte.
Que legal, então, quer dizer, que quem falou ali que você também é um gentleman, sabe disso, porque, né, você precisa disso para fazer toda essa conexão, né?
É importante, porque sabe como é que é o perfil do jogador, eles são, obviamente, individualistas por natureza, porque é um esporte individual, Então você tem que ter uma presença ali, um pouquinho de jogo de cintura para conseguir conectar e passar a mensagem na hora certa, principalmente.
Cada jogador tem sua característica e você tem que estar lidando com a característica de cada um desses jogadores, né?
É, como eu disse, a característica mais é daquela do individualismo mesmo, mas o que tem que aprender a lidar é com as diferentes culturas, né? Cada um tem a sua maneira de ser, o seu momento de estar aberto a conversas, então esse timing aí tem que ser perfeito.
E é espetacular, porque como você viveu tudo isso, né, André? Você esteve na quadra, sim, jogando, você sabe o que, que é estar ali disputando, tudo que uma pessoa que está ali vive emocionalmente, como é que é. Então você é a pessoa perfeita, né? Porque você conhece o caminho, né?
É, isso é exatamente o que eles queriam, esse perfil, né, de ex-jogador, comunicativo e ter essa presença dentro do vestiário, que é o importante. Eu estou, obviamente, mais conectado com o lado do negócio, do tênis, em desenvolver os eventos, mas ter alguém ali com conhecimento técnico é a quebra de gelo perfeita, né, vamos dizer assim, com os jogadores.
Exatamente.
Então, já tem uma questão ali de respeito por ter sido jogador, né? E principalmente com os jogadores que eu dividi o vestiário quando eu jogava, obviamente é mais fácil, mas aí o desafio agora na minha profissão é conseguir esse relacionamento com a nova geração. Esses jogadores que estão entrando agora, que é o Alcaraz, Sinner, o Holger Rune, entendeu? Coco Gauff, todos esses jogadores não me conheceram como jogador, mas agora eu preciso ter essa entrada com eles na questão, né, administrativa dos eventos.
Então eu tenho espetáculo que, isso, toda essa leva de jogadores novos.
É porque agora os que dividiam vestiário já estão ficando velhinhos, né? Aí estão parando de jogar também.
Exatamente. Agora, André, me diz uma coisa, você tem, assim, algum ensinamento, assim, alguma coisa que você desenvolveu ao longo de tantos anos, porque você começou com o tênis menino, passou toda essa experiência, está tendo essa experiência toda, continua tendo essa experiência com o tênis. Você tem algum, assim, ensinamento, alguma coisa que serve para você como um guia, como um norte para você nesse processo, nesse trabalho todo?
Não, com certeza. Acho que não quero soar muito clichê, mas eu acho que é disciplina. Disciplina é fazer o que tem que ser feito quando você não está afim de fazer. Basicamente é isso, né? Eu acho que todo mundo passa por isso na vida. Eu me considero privilegiado porque eu encontrei o que eu mais gostava de fazer na minha vida muito cedo, que era jogar tênis. Então, desde os 13, 14 anos, quando eu tomei a decisão de morar fora, largar a vida que eu tinha no Brasil para tentar um lugar ao sol no esporte profissional, mudei para os Estados Unidos com 14 anos, falava com meu pai e minha mãe duas vezes por ano, entendeu? Eu sabia que isso era algo que eu precisava fazer. E ao longo dos anos eu fui aprendendo cada vez mais que a disciplina é um ingrediente muito, muito fundamental para quem quer chegar em qualquer lugar, né?
Então, a disciplina.
Se for para escolher um, seria esse. Mas obviamente o essencial, né, para você se tornar uma pessoa de elite no seu ramo, existe várias, né, acho que são combinação de coisas, né, não é só uma coisa que vai te fazer chegar lá em cima, mas com certeza.
A disciplina é fundamental, a disciplina é base de tudo. E qual seria outra coisa, André, assim, dentro de toda a experiência que você tem, que você vê que é importante, né? Porque eu te pergunto, porque eu vejo, eu me interesso muito pela questão do esporte, porque eu acho que o esporte traz um ensinamento a nível de controle mental, de gerenciamento das emoções, de desenvolvimento de foco, de direcionamento, né, de capacidade de escolha do que eu preciso fazer nesse momento, eu acho espetacular. Então, o que você pode contar pra gente? Você acha que também o esporte e o tênis, que é a sua área, vem aperfeiçoando mais esses desenvolvimentos do controle mental, emocional e focal?
Com certeza. Eu acho que o tênis, no esporte coletivo um pouco menos, eu acho que o esporte individual, desse lado mental, é um pouco mais desafiador, né? Porque você carrega toda a responsabilidade da vitória e da derrota, né? Então, tudo cai em cima de você e ter que lidar com isso, né, durante vários anos, é difícil, porque as pessoas às vezes confundem, a gente perde muito mais do que ganha. Eu acho que em qualquer esporte individual, assim, posso comparar o tênis ou o golfe, né, que agora eu tô jogando bastante.
Você, agora é golfista, esqueci de te falar que eu te apresentei. E é um golfista espetacular, hein? Já ganhou troféus aí.
Troféu com o seu marido, seu Afonso, né? Que me carregou nas costas.
Não sei. Vamos deixar essa conversa para depois.
Mas enfim, dentro desse aprendizado do tênis, é a escola da vida, né? Você vai ter altos e baixos o tempo todo, você vai estar em momentos de pressão o tempo todo, né? E uma coisa que eu aprendi, além, né, dessa disciplina, eu diria assim, que você, durante o treinamento, você tem que ter um esforço, um comprometimento completo, um foco completo e a consistência de estar lá todos os dias. Mas quando você vai para o jogo, você precisa também do esforço, do empenho, do foco, da consistência e também da coragem. A coragem nos momentos importantes, aquela hora que você precisa arriscar, que são os momentos mais importantes do jogo, né? Que é aquele momento que o atleta sente, aqui eu vou sentir a pressão ou aqui eu vou superar a pressão. E esse momento, pro tenista, acontece o tempo todo, entendeu? Eu gosto de comparar, por exemplo, uma linguagem popular, um jogador de futebol, é o momento da disputa de pênalti. É a única hora que o jogador de futebol se sente igual a um tenista. Aquela hora que tá tudo em cima dele, tá todo mundo vendo ele, todo mundo torcendo para ele acertar e há muitas pessoas também torcendo para ele errar. E aí é o momento que ele tá no momento individual. Então, o tenista passa por isso o tempo todo, né? Porque o jogo pode mudar muito rápido de um game para o outro, né? E então essa coragem nesses momentos importantes é um ingrediente fundamental também, né? Nessa toda essa equação aí. E a questão é como, né? Como você encontra a melhor maneira para ter coragem e jogar bem nos momentos mais difíceis.
Entendeu? Muito interessante, André. É importante isso que você está falando, que na verdade a derrota e a vitória estão na sua mão, quando você, o jogo individual. E isso é um peso muito grande, grande, né? Pois. Diferente do esporte coletivo e que precisa ter coragem. E você acha que, por exemplo, coragem, no seu entender, você acha que um atleta, ele pode desenvolver isso? Você acha que coragem é um valor que ele pode desenvolver?
Eu acho que sim, mas tem um elemento importante que tem que ser a índole dele e a personalidade da pessoa, entendeu? Porque em muitos momentos você vai ter que ser um pouco inconsequente e ter, porque eu gosto de falar também que existem dois diferentes tipos de coragem, uma coragem mais conservadora e uma coragem agressiva, né? E em vários momentos do jogo, vamos dizer, da vida, você tem que ter coragem agressiva. Falar aqui, ó, eu vou colocar tudo na linha. Eu vou firme aqui, eu tenho confiança para chegar aqui e falar, ó, e se não der certo, eu vou perder tudo, né? E existe o tipo de coragem que você fala, não, eu vou aqui, mas se eu perder, eu não vou perder.
Quer dizer, você acha que então, tanto na quadra, porque eu acho que tudo isso que você está falando serve para a vida, você acha que tem que também ter a habilidade de discernir qual é o tipo de coragem que você usa quando?
Eu acho que, por isso que eu falo, eu acho que aí vem muito da personalidade da pessoa. Né? Tem gente que é mais agressiva, tem gente que é mais conservadora por natureza. É. Mas o principal, né, por isso que eu falo, dentro do tênis ou também na vida, qualquer decisão importante que você for tomar, você tem que estar preparado, né? Você tem que ter feito o dever de casa até aquele momento, né? Então, no tênis, como é que dá para melhorar essa coragem? É você estar preparado. Você está super bem treinado, você está super bem confiante no treinamento que você fez e também nas pessoas que estão ao seu redor, para você chegar lá e falar, ó, eu vou com tudo que eu estou preparado. E se não der certo, vamos de novo.
Quer dizer que, na verdade, não adianta ter essa coragem super, assim, agressiva, se você não teve preparo, porque você se apoia no preparo que você teve antes.
Aí é roleta russa, né? Aí você está jogando com a sorte. Né? E a sorte não... Acontece muitas vezes. Você não precisa, não pode depender da sorte. Você tem que estar preparado para ter sorte.
Muito bom isso. Você tem que estar preparado para ter sorte, porque a sorte não acontece toda hora. Exato. Então você vai ter que se apoiar no seu preparo, né? Preparo. E aí você talvez atraia a sorte, né?
Exatamente, porque você vai estar mais tranquilo para arriscar.
Sim.
Mais tranquilo para ser agressivo. Sim. É, porque eu vim aqui para isso. Esse é o momento gostoso do jogo. É aquele momento que vai ganhar ou, de repente, você vai perder. E é um momento. E a margem é muito pequena. E essa margem é a diferença do número 1 do mundo para o número 120 do mundo. A diferença do bom para a elite. É exatamente essa. Né? E para você chegar à elite, né, você tem que estar disposto a fazer coisas especiais, né? Você tem que, tudo isso que a gente falou, o foco tem que ser especial, né? O esforço tem que ser especial, a consistência tem que ser especial. Então, tudo isso, se você for fazer normal, beleza, você vai ser bom. Não tem nada contra isso. Agora, se o seu objetivo é ser elite, aí você tem que fazer essas coisas de uma maneira especial.
Muito legal isso que você está falando, achando importantíssimo, porque é isso que você está falando que serve para a vida. Se você quer ser elite, ou seja, se você quer ser bem acima da média, você não pode fazer o normal.
Não.
Né? E você tem que se preparar diariamente, né? Como você falou, é diariamente. Né?
Exatamente, exatamente. Entendeu? Na minha experiência no tênis é essa. Elite no tênis, que é número 1 do mundo, campeão de Grand Slam, obviamente você tem que ter um talento especial. Né? E se você junta isso a todo o outro processo de preparação de maneira especial, aí sim você vai chegar à elite. Agora, você pode ter todo o talento do mundo, mas se você não tiver o resto, você vai ser bom, tudo bem. Bom, 50 do mundo, vai ser ali, vai estar um posto alto como executivo, mas você não vai estar no número 1.
Não vai ser o presidente da companhia.
Não vai ser, entendeu? É. Então, esse é o desafio, né? Na verdade, esse é o desafio. E juntando isso tudo, tá preparado para rejeição, né? Suportar rejeição, derrotas. O que eu gosto de dizer também é isso, você tem muita gente, a gíria popular é assim, não tem que aprender a perder, tem que aprender a perder. Eu digo não, você tem que estar preparado para perder, né? Preparado para perder é, eu não fui bem hoje. E muitas vezes o aprender a perder é, não, eu sou ruim. Esse tipo de pensamento que você não pode ter. Tá. Né? Eu fui ruim hoje, mas ó, vou ficar triste 2 horas, uma noite, nada como uma noite bem dormida, dia seguinte... Vamos de novo.
Muito bom isso. Eu não fui bem hoje, né? Hoje. E achei legal isso que você falou. Pode chorar 2 horas, né? E depois... Como é que é a sua receita para o fracasso? Conta aí.
Acho que não tem, né? Acho que você tem que... Como eu falei, o que eu gostava de fazer era assim, tentar o consolo, né? É você tentar encontrar vitória, pequenas conquistas ou vitórias dentro das suas derrotas, né? Você colocava um objetivo no jogo e eu falei, eu acabei perdendo o jogo, mas eu não fiz nenhuma dupla falta, ou eu acertei 85% das devoluções em quadra, ou nos momentos importantes, nos break points ou set points, ou eu joguei com coragem, mas não caiu do meu lado, entendeu? Isso tudo você vai aprendendo. Essa aí é o que você botou, o truque do fracasso. Vamos encontrar aqui alguma coisa bem você fez.
Então você não pode se derrubar a moral. Não. Você tem que também olhar pequenas vitórias que você teve. Né? Embora você não tenha ganho o jogo. Embora você não tenha conseguido aquilo que você queria. Se você tem objetivo, trazendo assim para a vida.
Exato.
Mas como você falou, você fez seu melhor, você teve coragem, tudo isso tem que ser valorizado.
Você fez o proposto, né?
Você
não pode controlar a vitória, né? Porque tem um adversário do outro lado, entendeu? Você fez o que foi proposto, você fez o que você se preparou e você entregou da melhor maneira possível. De novo, não tem negociação com empenho e foco, isso aí... É o ponto de partida, né? Você está numa intensidade máxima para jogar. E se não tiver, vê por que você não estava. Então é isso aí que você vai enganando a sua mente, o seu ego, que isso na verdade é ego, né? Você acha que você não pode perder. Você se acha tão bom assim que você não pode perder nenhuma vez? Isso é o ego falando com você. Não, calma, não vai perder agora. Vamos fazer aqui o que a gente propôs. Né? Por isso que é importante você ter uma equipe junto com você, os familiares, todo mundo na mesma direção, entendeu? Hoje não deu, vamos de novo. Né? E esquecer. O bom competidor é aquele que esquece a derrota o mais rápido possível. Ela não fica...
Competidor é aquele que esquece a derrota o mais rápido possível. André, é espetacular o que você está falando. Está cheio de gente aqui batendo palma para você, te mandando abraço, falando abração André, Rodrigo, Monte, a derrota tem que doer um pouco, senão tem alguma coisa errada. Te mandou um abração, viu? Está cheio de gente aqui acenando, batendo palma para você. Gente, tem alguma pergunta que queiram escrever aqui para o André? Por favor, escreve a pergunta que eu vou ler aqui para o André, porque eu acho que ele não tem acesso a essa coisa toda. Boa noite, esse é o cara, Luizão. Só mandando mensagem aqui para você, todo mundo batendo palma. Mas André, esses ensinamentos da derrota são espetaculares, né? O que mais você poderia falar sobre isso?
Olha, mais sobre isso, eu acho.
Não, coisa importante que você falou é que às vezes a pessoa olha quem ganha, por exemplo, um tenista ganha sempre, pensa que é só vitória, né? Mas como você falou, aí a quantidade de derrota é muito maior, né?
É, mas mesmo o jogador de elite, entendeu? Porque ele também se frustra bastante, que a gente está acostumado, não, mas ele já ganhou muito dinheiro, ganhou muitos títulos, mas a pressão, na verdade, em cima deles é maior ainda. E as pessoas no meio ali, os bons jogadores ou os bons, né, profissionais, falam, não, mas como é que esse cara pode estar triste? Pô, ele já ganhou 30 títulos, ele já tem, sei lá, 70 milhões de dólares na conta, como é que ele pode... Mas não é, porque por que que a pressão deles é maior? Porque eles estão escrevendo história. Então ele só tem aquela chance para colocar o nome deles na história. Nós normais, que não estamos nessa situação, a gente não consegue ver lá na frente realmente o que é você sentir essa pressão, entendeu? Então é complicado em todos os níveis, entendeu? Porque você tem diferentes objetivos.
E as pessoas têm expectativas grandes em relação a quanto maior você é, a pessoa tem mais expectativa em relação a você. E ainda deve ser uma pressão tremenda.
É.
Você tem que corresponder, né? Não pode falhar.
Imagina, você tá jogando pela história, você só tem aquela oportunidade. Se passar, acabou, né? Então é puxado. Obviamente, eu nunca senti isso, que eu nunca joguei para uma situação histórica, né? De botar meu nome no lugar, mas os meus objetivos, né? De chegar a top 50 do mundo, a top 10 do mundo de duplas, a ganhar uma Copa Davis, a de repente uma medalha olímpica, tudo isso é uma pressão enorme, entendeu? Você tem que lidar com isso.
Estão perguntando aqui, queria perguntar se ele tem plano de voltar a morar no Brasil e ajudar por aqui o tênis brasileiro. Você tem a intenção de fazer alguma coisa para ajudar o tênis brasileiro?
Sempre tenho. Eu mantenho sempre as minhas portas abertas. No momento que aparecer, né, algum convite que seja interessante e que também dê para conciliar com o trabalho que eu tenho atualmente, obviamente eu gostaria de contribuir e tentar ajudar o tênis brasileiro. É, e o esporte, né? Que na verdade o tênis me deu tudo.
André, você sabe que eu li recentemente, terminei de ler o livro do Nadal, livro que ele chama Minha Vida, que é um livro antigo, né? Porque ele lançou em 2011. Ele já tinha ali, teve 4 slams, mas não é como ele está hoje, né? Mas eu fiquei impressionada com o nível, realmente, de tudo isso que você fala aí, de exigência, de determinação, de disciplina, de pressão. Uhum. Eu fiquei impressionado. E como que tem uma exigência a nível de desenvolvimento do físico, da conciliação entre o físico e o mental. Você tem que se manter dentro de uma linha, cuidando do seu corpo, da sua alimentação, tudo.
Porque aí, nesse lado aí dessa relação saúde, corpo, alimentação e tal, tudo isso, obviamente, Você não vai chegar a ser o Rafael Nadal se você comer o que ele come. Na verdade, é o que a gente falou. Assim, ele joga bem nos momentos mais difíceis. Né? Essa é a razão principal dele ser o que ele é. Agora, isso aí é uma questão de longevidade, né? Você começar, que é uma coisa que quando eu jogava, pelo menos, não. Quando eu comecei a jogar 22, 23 anos atrás, não era uma coisa que estava na cabeça dos jogadores. É, ali se entendia que 32, 33 era a idade limite. Aí agora, essa questão, o conhecimento, a tecnologia melhorou, a alimentação melhorou, tudo isso envolve a longevidade. Agora, a disciplina para você diariamente cuidar da sua alimentação, cuidar do seu descanso, né? Dormir no mesmo horário todos os dias. Isso é legal um mês, né? Se fizer isso 10 anos, é uma disciplina. É o que eu falei no começo. Fazer sendo muitas vezes, provavelmente a maioria das vezes, você não vai estar afim de fazer. Você não vai estar afim de dormir às 10 da noite. Você não vai estar afim de comer a coisa certa. Mas você tem um propósito, né? Você tem uma razão para fazer aquilo. E esse propósito tem que ser maior do que as distrações. E ele consegue fazer isso. Isso aí é de tirar o chapéu. Eu brinco bastante. Todo mundo quer ser o Michael Jordan, todo mundo quer ser o Roger Federer, todo mundo quer ser Kobe Bryant, mas um mês, né?
Um mês,
é. O que eles fazem durante um ano, aí 90% já ia falar, não, obrigado. Eu não quero treinar 8 horas e meia por dia, todos os dias. E, tipo, tem uma entrevista famosa do Michael Phelps, ele falou, ó, 5 anos que eu não perdi um treino. Feriado, Natal, domingo, aniversário, 5 anos sem perder um treino, imagina.
Espetáculo.
Isso é um cara totalmente que já ganhou tudo, né? Então, mas o propósito dele era muito mais alto, né?
Mas, André, a relação que a gente tenha com o propósito que a gente tem na nossa vida, como é importante isso? Qual é o nível de relacionamento que a gente tem, de comprometimento, relacionamento, na melhor, comprometimento a gente tem com algum propósito que a gente tenha na nossa vida, né?
Eu acho que é a pergunta mais difícil, né, de todas. Por isso que no começo eu falei, eu tive a sorte de já saber a resposta, mas é aquela, o que que você quer fazer?
Sim.
O que que você gosta de fazer?
Uhum.
É, essa pergunta é gigantesca. Para qualquer pessoa, e você ter uma resposta direta, e você ter, obviamente, as qualidades necessárias para conseguir, é fundamental. É a pergunta principal para...
É a pergunta principal é que muita gente tem dificuldade de responder. Qual é a sua paixão? Qual é o seu propósito? Aonde você quer botar toda a sua energia e o seu esforço?
Exatamente. E aí você tem os desafios, né? Porque sempre o mercado de trabalho é engenheiro, advogado, médico. São as profissões que, vamos dizer assim, as mais fáceis de se pegar e mais aceitas também pela sociedade. Né? Chega na mesa de jantar para a família com 12 anos, você fala, eu quero ser advogado, médico, engenheiro. Pô, todo mundo, meu filho, que maravilha e tal. Agora, se você fala, eu quero ser atleta, músico ou ator, já
complicou.
É, não, que isso. Pô, mas aí, como pai, você tem que identificar, né? Você tem que ver o teu filho, conhecer bem o teu filho e falar, não. Mas ele quer mesmo, tá disposto a acordar às 6:30 da manhã pra treinar? Ou pra ensaiar, né? Na música ou no teatro, o que for. Ele tá disposto a fazer isso, ele se entrega completamente? Maravilha. Acho que mesmo se ele não chegar na elite, ele já tem um propósito, já tem alguma coisa que vai o fazer feliz, né?
Com certeza.
Né? E você tem que ter essa conversa, esse papo familiar, né? Porque, vamos dizer assim, o julgamento vai vir na hora. Imagina, você fala pro meu pai, eu quero ser baterista. Ah, não, que isso, calma, né? Calma, né? Então, vamos pensar nisso aí.
Vamos tirar um tempo para pensar assim.
É.
André, tem uma pessoa falando aqui, como foi seu tênis juvenil, rotina, torneio, treinos, estudos? Eu vou sugerir essa pessoa, porque como você não teria que voltar para trás, a não ser que você queira falar, que a pessoa assista o podcast que a gente fez, porque eu acho que você fala disso. Você tem, faz aí um percurso aí nesse podcast, podcast Gestão Emocional com Berenice Coelho, você vai lá que tem um podcast em dupla com o André Serra. Ah. A não ser que você queira dar alguma dica disso, André, para o TN Juvenil.
Posso falar rapidamente, que é porque a minha história foi completamente diferente, né? Como eu falei no começo, com 14 anos eu mudei para a academia do Nick Bollettieri, hoje em dia é IMG, né, na Flórida, e eu praticamente não joguei nenhum torneio infanto-juvenil. Não foi o caminho normal se ficar no seu país, jogar os torneios estaduais, depois nacionais, depois sul-americanos e internacionais. Saí rápido disso, achei que, né, tive alguém que me guiou, que na época era o ex-jogador também, ex-treinador Carlos Alberto Kirmaí, que me indicou, tinha um contato lá e falou: André, tem essa oportunidade aqui, eu acho que você deveria ir. Abracei com tudo e fui, né? E acabei não jogando.
Abraceu com coragem e foi, né?
Essa aí foi meio coragem agressiva, né? É coragem agressiva.
Conta aí, André, você nem sabia falar inglês direito.
Nada, falava nada. Hello, hello. Quando alguém falava comigo, você dava aquela assim, não, aham. E se ficava muito surpreso, você falava, não. Aí você ia se comunicando dessa maneira. E aí foi diferente. Aí eu comecei os meus aprendizados lá dentro. Era bastante competitivo, né? O ambiente da academia. Então existiam vários desafios entre os grupos e entre os jogadores nos finais de semana. E esse aqui que eu usava para competir. É, e muitas vezes ali depois, com uns 15, 16, eu comecei a jogar torneios adultos, já nos finais de semana, né, que também foi um aprendizado muito forte, porque eu tinha 15, 16 anos, eu jogava com um cara de 26, né, aí tomava muita porrada, muita porrada.
E como é que você sentia, André?
Ah, eu sabia, eu entendia, né? De novo, tinha uns treinadores bons do meu lado, né, que falavam, ó, isso aqui é parte do aprendizado, segue, vamos fazer o que está proposto e se vamos identificar o que que você fez bem e o que que você fez mal, e daí as coisas que a gente fez mal, bem, a gente vai treinar.
Também, né? Foi trabalhando o ego aí, né?
Foi trabalhando, porque eu não ganhava nenhum torneio, né? Isso aí era torneio adultos, tinha que pegar o carro 3, 4 horas, valendo $3,000 pro campeão, então entrava os adultos pra jogar, né? Então essa minha parte infanto-juvenil foi um pouco diferente. E aí com 18 anos eu decidi voltar pro Brasil, né? Eu fiz um acordo com meu pai, falei, ó, a faculdade tá aqui, eu tenho opções de bolsa de estudo para ir para boas faculdades, tirava nota boa, né, Bere? É bom falar também.
Tirava nota boa, bom aluno, né?
Bom aluno. Então, e aí, não era excelente aluno, né? Mas passava, né? e aí eu fiz, ó, vou tentar jogar, vou voltar pro Brasil tentar jogar um ano de profissional. Se as coisas não derem certo, eu volto e vou pro tênis universitário. Mas, graças a Deus, as coisas deram certo, né? Eu depois nunca mais olhei para trás e tive 21 anos de carreira e parei de jogar com 40, depois dos 40 anos, que foi uma maravilha para mim.
Como é que você se sentiu, André, quando você parou? Como é que foi? Você falou lá, teve um processo de uma festa de despedida no Brasil. E como é que você se sentiu? Como é que é esse processo aonde você tem que soltar alguma coisa? Você tem que soltar. Aliás, é um tema que eu queria trazer isso pra gente falar. Porque às vezes a gente tem que soltar coisas e olhar para uma nova coisa, né?
Isso.
É, olhar para frente, para um novo momento, uma nova fase. É. Como é que foi isso para você? Essa coisa de ter que soltar e se abrir para um novo momento.
É, não foi. Eu acho que o processo não foi tão difícil, né? Eu acho que o que eu aprendi, né, com a minha aposentadoria, foi que eu já, mesmo jogando, eu já estava me preparando para a aposentadoria, né? E o que que eu vou fazer, né? A pior coisa que você pode fazer é parei de jogar, sentou no sofá da sala, fala, e agora? Tá. Isso daí é difícil. Agora eu consegui, né, dentro, aí, não, eu sei que eu vou jogar até o final do ano, vou jogar mais uns torneios, e já me coloquei no mercado, falando, ó, isso aqui que eu quero fazer, conversando com pessoas, se aparecer alguma coisa. Obviamente, o natural para um atleta é ir no caminho de ser treinador, que é o mais, dizer assim, o mais fácil, né? Você já está envolvido no meio, você tem a experiência, só que não era o caminho que eu queria no momento, eu acabei, né? Mas, e de novo, essa sorte de ter essa oportunidade. Então, quando eu realmente tomei a decisão, eu já estava encaminhado com outra coisa dentro do tempo.
Quer dizer, você teve um plano estratégico, né, André?
Exatamente. Tá. Esse é o aprendizado, entendeu? Quando você sente que está chegando ao fim, no momento, né, ou um capítulo da sua vida, já vai pensando o que, que você gostaria de fazer e as possibilidades e as pessoas, né? De novo, relacionamento. Relacionamento é o mais importante, né? Você tem que conhecer pessoas ali do ramo e ter as suas conexões e falar, ó, de repente tem uma oportunidade aqui. Aí você vai largando, mas já começando outra coisa. Né? Você não tem, então fica ali aquele vácuo. Né? O medo, o que dá medo é o vácuo. E o que, que eu vou fazer agora? Então, o ensinamento, né, pra mim foi esse. Não deixa chegar nesse barco. Já vai, tá saindo uma coisa aqui, mas você já tá entrando em outra coisa aqui.
É, com todo o preparo que você construiu ao longo do tempo, né? Já ir se lançando num novo, né?
Isso aí. Aí a minha transição foi excelente. O que eu consegui ficar, que parou na minha vida, foi a competição. Agora, eu não parei de jogar tênis, eu não parei de me relacionar com as pessoas do tênis, eu não parei de ir para os torneios, que eu adoro, né? E não parei de viajar, não parei de assistir tênis. Tudo isso ainda continua comigo, que é o que eu adoro. A única coisa que deixou de acontecer foi a competição. Aí eu fui pro golfe. Ah,
né, aí você foi pro golfe. Agora você é tenista golfista. Tenista golfista.
É um outro jeito de competir. É.
André, mas você falou uma coisa aí, o networking, né, que é importante. Você sabe que uma das coisas, que tem algumas coisas que são fundamentais para a gente ter felicidade na vida, além de que praticar várias coisas que você falou aí, né, tem que praticar, e a prática da felicidade é diária, não cai assim pronta, nada cai pronto na nossa vida, né? É os nossos relacionamentos, é um aspecto muito importante para o nosso sentido de bem-estar, de felicidade. É uma coisa que você falou aí que é importante, que você pratica muito, né?
Sim.
Você se relaciona, você é uma pessoa que se relaciona muito bem, você é uma pessoa muito afetuosa, muito aberta. Todo mundo gosta de você, né? Eu conheço várias pessoas aqui no clube, todo mundo gosta de você. Você é uma pessoa do bem, que está sempre disposto a resolver o que precisa resolver, né? Eu acho que isso é naturalmente da sua estrutura, da sua personalidade, da sua natureza mesmo, né?
É.
E certamente você praticou isso também no tênis, né? Vamos resolver, não vamos ficar olhando para o problema, vamos resolver, né?
É, eu acho que esse é um indicador, né, um dos maiores indicadores de longevidade, né? Acho que é o com quanto de pessoas você se relaciona e, obviamente, o seu relacionamento familiar, né? E, de novo, foi uma coisa natural, né, pra mim. É, eu, tipo, obviamente, tive influência de casa, né? Minha mãe é extremamente comunicativa também, bem-humorada, de bem com a vida. Então, óbvio que isso influenciou um pouco. E eu levei isso comigo. E sempre foi uma coisa natural. Eu acho que essa é uma ótima dica também. Eu escutei, não sei aonde aqui, eu acho que as pessoas falam das coisas mais importantes você ir para quando você vai para a faculdade, mesmo fora ou no Brasil, é o networking, as pessoas que você vai conhecer na faculdade. Isso aí é até tão importante quanto o diploma. Então esteja aberto, conheça pessoas, converse, fale, sabe, se relacione. Porque quem sabe o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, né?
Exatamente.
Então, esse networking em faculdades, nesse momento ali, dos 8 aos 25, é muito importante. Esteja aberto.
Muito legal. Boas dicas. Olha, tem uma pessoa aqui, o Diogo Souza. Ele está falando, De Moliner disse que você foi muito importante e o ajudou, que foi solidário. Fale um pouco de ajudar outras gerações. Abraço. Acho que meio que você já falou, né, André? Mas quer dar mais umas coisas.
Não, mas eu sempre. É, exatamente. Sempre tentei ajudar, né? Foi assim com o Marcelo Melo, foi assim com o Bruno Soares também, e foi assim com o De Moliner, né? A minha ajuda foi só fazer com que eles se sentissem confortáveis no circuito, né? Joguei com eles, obviamente, as dicas técnicas aqui e ali, mas o principal foi fazer com que eles, aquele primeiro ano, segundo ano deles no circuito, eles estivessem totalmente confortáveis no círculo de relacionamento, porque o tênis é o que eu falei, individual. Se você não tem um círculo de relacionamento ali dentro, é solitário, né? Porque lutar com o seu treinador o tempo todo, ou sua equipe, mas dentro do vestiário é solitário. Então eu tentava dar essa abertura para eles, e depois eles foram embora. Foram embora como grandes tenistas. Marcelo e o Bruno ganharam o Grand Slam, chegaram a número 1 do mundo. De Molinier está jogando até hoje. Então isso aí eu fico muito, muito feliz de ter feito parte disso. E eu acho que esse é o lado que eles mais me agradecem, entendeu? De ter abraçado eles assim, como eu já tinha mais 4, 5 anos a mais de circuito com eles e um bom relacionamento, chegar, ó, esses caras aqui estão comigo, eles são legais, eles são bons jogadores, eles são boas pessoas, principalmente, e introduzir eles no círculo. E eu acho que é isso aí que é o que foi o mais importante, entendeu? E, obviamente, criamos amizades incríveis, né? Até hoje. Isso aí é o mais legal.
Muito legal, muito bacana isso, André. Você tem isso mesmo, que você falou tão bonito. Chega e abraça, e acolhe, e ajuda, né? E abre o caminho, e faz, resolve tudo que você pode, realmente abre o caminho para o outro. É uma coisa muito bonita que você faz. Eu vejo isso, como você fez aqui com vários tenistas que eu conheço, até com o meu neto, Pedro Antônio, aí. Como é que você sempre dá dicas, acolhe, ajuda. Então, é muito importante ser uma pessoa boa com você, uma pessoa de qualidade. Não é só um tenista de qualidade, mas ser uma pessoa de qualidade. Eu sempre falo isso, que é muito importante que o profissional seja uma pessoa de qualidade, não seja só um profissional de qualidade. Sim. André, olha aqui, nós já temos quase uma hora aqui de conversa. É. E diga aqui, o que você gostaria de dizer? Aqui a gente falou tanta coisa, né? O que você gostaria de dizer, assim, como uma mensagem final, né? Uma pessoa tinha me mandado aqui uma pergunta. Você já aconteceu de você estar perfeitamente preparado, 100% alinhado para uma partida e, de repente, aconteceu um imprevisto daqueles que você não imaginava? Como é que você lida com o imprevisto?
Claro, claro que já aconteceu. Várias vezes, né? A questão... A mais fácil seria a questão, vamos dizer assim, você está todo preparado para um jogo, está certo, tudo alinhado, amanheceu chovendo. Aí as condições... Ou amanheceu uma ventania que daquele dia só veio um vento enlouquecedor que não estava nos planos. Aí você tem que se adaptar. Ou também acontece muito, você já jogou contra um adversário 10 vezes, ele entra na quadra naquele dia e faz tudo ao contrário que você tinha se preparado. Ele está usando uma tática diferente. Isso daí volta à preparação, né? Você tem que se conhecer, você tem que conhecer o que você faz bem, você tem que reconhecer também o que você faz mal muito e tentar bom. Ao máximo esconder os teus pontos fracos. Então, sempre que eu estou conversando, eu, muito com o PA, mesmo com essa juventude, essa garotada mais jovem, eu falo, você tem a sua espada e o seu escudo. A sua espada é o seu melhor golpe, é aquele que você vai atacar e você sente confiança de atacar com ele nos momentos importantes. E o escudo é aquele golpe que você não é tão bom, então eu vou me defender. Eu não vou dar um erro pro meu adversário. Então eu vou usar meu escudo, 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 até eu poder usar a minha espada, né? Então você tem que ter esse autoconhecimento e saber adaptar, né, as suas ferramentas naquele momento. Então essas mudanças acontecem demais, 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 né? E você tem que estar preparado para elas.
Tem que estar preparado.
De novo, preparação, autoconhecimento. O que eu faço bem, o que eu faço mal. E, no final das contas, intensidade. Intensidade, foco, consistência e vamos
que vamos. Tá vivo. Espetacular, André. Adorei isso, com certeza. Você tem que ter preparação e autoconhecimento. Saber no que você é bom e no que você não é. Aonde que você... É. Frateja, né? E aonde você pode ir com tudo, porque isso é muito bom. Exatamente. E realmente isso leva para a vida, para as situações todas, para a vida.
É, espada e escudo. Olha, espada e escudo. Espada e escudo. Eu acho que isso aí dá para tudo, né? Porque quando você toma uma decisão, por exemplo, de atacar com a sua espada e dar errado, não tem problema. Porque você sabe que era o que eu tinha que fazer. E eu não vou acertar todas. Eu não sou um robô. O problema é quando você começa a querer atacar com o teu escudo, que aí a porcentagem cai de qualquer coisa que você vai fazer. Então reconheça isso. Você fala, não, peraí, eu preciso mudar aqui. Tô querendo atacar com o meu ponto fraco. Não, não. Volta, concentra. Faz o que foi proposto. Entendeu? Assim que você lidar com dificuldades. E assim te dá mais chance de ganhar, né? Ou de tomar uma boa decisão. Então é isso.
Muito bom. Volta, concentra e se reorganiza, né? André, espetacular, uma maravilha tudo isso que você falou aqui, grande ensinamento, olha, ensinamento de mestre, viu? Sim. Não é mestre só de tênis, não, mestre de vida. Porque isso aqui é ensinamento de vida pra gente. Um espetáculo. Olha, eu te agradeço de coração você ter aceito essa live. Então, quem quiser escutar novamente, vai estar aqui disponível. E se você gostou, sugere aí pros seus amigos, envia a dica pros seus amigos, seus parentes, porque vale a pena. Realmente, são ensinamentos espetaculares pra vida. Se você é tenista, então arrasou. Você é tenista de vida. Bom, meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Mas se você tem interesse em lidar melhor com as suas emoções, quer entender mais a sua mente para ter muito mais clareza e objetividade para tomar as suas decisões na sua vida, você pode me seguir no @BereniceGuinness, no Instagram, Facebook, no LinkedIn e no meu canal do YouTube. E você terá muitos e muitos vídeos que trarão muitas informações para você. E até o próximo episódio!
Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.